Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um podcast do Bruxa Brasil. Agora que eu tô animado porque o Cabos ganhou. Puta que pariu, vamos que vamos. Plato, tudo bom?
Tá rapidinho hoje, hein, cara?
Porra, mano, eu estou feliz, né, moleque?
Pô, graças a Deus, né? Tava na hora já.
Ah, tava foda, né?
Pois é.
Léo, tudo bom?
Aí, beleza?
Tranquilo, e com você?
Tudo ótimo. Depois de 60 dias comemorando uma vitória. É. O pessoal que vai estar ouvindo já vai ter sido um pouquinho mais. Sei lá. Ou não. Porque já aconteceu a vitória, então já acabou esse streak aí.
É, graças a Deus.
Mas foi um tempo do caralho.
Vamos lá, Tony Romo de volta. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Vários jogadores ressurgindo aí da escuridão do Brandon Whedon e do Matt Castle. Mas vamos falar um pouco do Romo, do que ele trouxe pro time. É, como ele jogou. Começando com você, Plot. Tony Romo voltou como Tony Romo da semana 2 ou ele ainda estava um pouquinho mal?
Não, ele... Acho que todo mundo viu, né, que ele está bastante enferrujado, vamos dizer assim. Porque a gente viu ele fazendo os passos que a bola ficou muito tempo pendurada no ar, ele fez uns... Ele não estava com a mobilidade de sempre, ele ainda estava com medo de sofreu sec, tomar algumas porradas, tanto que aí a primeira interceptação dele foi um sinal claro de que ele estava com medo de sofrer o sec mesmo, de se livrando da bola de qualquer jeito. Só que a presença do Romo faz total diferença naquele time, né? Pela deep threat, né, ameaça em profundidade, o Dolphins põe menos jogadores no pocket e o McFadden consegue correr melhor. O Romo, ele consegue abrir o playbook todo e aí coloca a bola na mão de todos os recebedores. O Gavin Escobar voltou a aparecer depois de... Acho que faz muito tempo que eu não ouço o nome dele em narração. O Terrence Williams ressuscitou. Acho que só o Cole Beasley ali que destoou um pouco, né? Que ele acabou não aparecendo muito. E a última coisa, né, cara, é o que o Romo faz de ajuste antes do snap. A gente vê sempre o Cowboys ali fazendo snap no último segundo, a gente com medo de um delay of game, né? Porque ele tá toda hora falando, fazendo ajuste, mexendo na proteção dele ofensiva, mudando a jogada. Então isso aí muda muito o time, né? Muda muitas jogadas, as jogadas passam a melhorar porque ele faz uma leitura muito melhor da defesa do que o Eden e o Castle faziam.
Leonardo São Jorge.
Esse é meu nome. Mas é o que o Plat falou, cara. Ele faz todo o time em volta dele melhor, ele consegue fazer o ajuste na linha ofensiva. Ele é um dos melhores quarterbacks da NFL antes do snap, né? É realmente impressionante o que ele faz ali, ajustando as jogadas, as rotas, a proteção da linha ofensiva, tudo. É realmente impressionante. Mas como o Plat falou, ele tava um pouquinho sem ritmo de jogo, assim. Ele não tava com... Não conseguiu conectar alguns passes fáceis com o Dez Bryant. Acho que meio que uma falta de sintonia. Vale lembrar também que eles não conseguiram treinar durante toda a off-season com o Dez, com o problema da franchise tag. E também depois com lesões no training camp. Aí o Dez se machucou, o Romo se machucou. Então, tipo, não tiveram tanto tempo juntos. E também o principal que o Romo vinha falando que ia ser difícil para ele seria o situational football, segundo ele, né? Saber como lidar nas situações de jogo. E aquela jogada ali que o Plot falou, por exemplo, era melhor ele ter aceitado o sack, ser jogado no chão e chutado o field goal do que lançado o passe pro Dez Bryant quase caindo e acabou sendo interceptado. Então ele tem mais essa noção de o que fazer em cada momento e realmente com o tempo ele vai pegando ele de novo. Não foi uma grande partida dele, só as estatísticas, não foi uma grande partida, mas ele faz toda a diferença, ele consegue mover a bola. As duas interceptações foram no campo do Dolphins, então o ataque tava conseguindo avançar. E ele faz toda a diferença do jeito que a defesa joga e como que ele consegue distribuir a bola no ataque.
É importante que o Plat, vocês falaram sobre ele fazer todo mundo melhor, que o Terrence Williams, na ausência do Romo, deveria ser o cara e não apareceu. O Dez voltou, mas o Terrence Williams continuou desaparecido. A gente até achou, falou, porra, Será que é porque o 10 tá fora, que o T.W. não tá conseguindo jogar e tudo mais? Mas o 10 voltou, ele continuou desaparecido. Agora com o Romo, voltou, conseguiu liderar o time em jardas. Marcou um touchdown lindo, um passe lindo do Romo. E é isso que a gente precisava marcar esses touchdowns no ataque, porque com 12 pontos contra o Seattle, você não ganha um jogo. Batendo field goal. Mas a defesa também foi super bem, com vários sacks, turnovers, 14 pontos só cedidos e um pick six. Léo, o Romo era a falta que era a peça que faltava pra gente ir até os playoffs?
Olha, não sei se é a peça que faltava. Talvez se ele estivesse jogando, a gente... Talvez não, com certeza se ele estivesse jogando, a gente estaria numa posição melhor do que a gente está agora, com ele tendo perdido 7 jogos. Mas em relação à defesa, ele também melhora a defesa. Ele não entra em campo na defesa, mas a defesa jogou o jogo inteiro com a liderança no placar. Primeiro 14-0, depois o Dolphins até chegou a empatar o jogo, mas o Cowboys assumiu a liderança novamente. E assim, a defesa ficou em campo 20 minutos da partida. Ficou um terço do jogo com a defesa em campo. O Cowboys teve a posse de bola por 39 minutos, o Dolphins só 21 minutos. Todos os quartos do jogo, todos, o Cowboys teve pelo menos 9 minutos de posse de bola. Então a defesa ficou no máximo 6 minutos em campo em qualquer um dos quartos. Então a defesa consegue descansar. A defesa jogando com a liderança é totalmente diferente. Você pode fazer coisas mais ousadas. O pass rush acaba funcionando porque você sabe que o ataque adversário vai passar a bola. O Dolphins acabou meio que deixando de lado o jogo terrestre a partir do momento. Mesmo que o jogo terrestre estava funcionando no começo com o Lamar Miller, um pouquinho do Jay Ajay. Mas ele a presença dele e a qualidade do ataque junto com ele, que o jogo terrestre também melhorou e o ataque no geral melhorou, ajuda bastante a defesa, que teve uma boa partida. A intercepção do McLean, como você falou, 3 sacks, enfim, foi uma boa partida da defesa.
Só para fazer uma pergunta aqui, porque o Léo comentou bastante sobre os aspectos táticos da partida, mas a gente não pode esquecer também do emocional, porque antes do jogo o Romo reuniu todo mundo, conversou, vamos lá, ainda não acabou pra gente. Você acha que isso também é um diferencial?
Ah, cara, sem dúvida. Primeiro é, você olha pra cara do Willian, você já vê que o cara é um derrotado. Você vê o Willian tentando te motivar, cara, eu acho que, cara, o que esse cara tá falando? Mas eu perdi a confiança no Willian, cara, quando ele deu uma entrevista falando que ele era um cara muito azarado, que não sei o quê, parecendo aquele, tipo, o mundo é injusto comigo, que não sei o quê. O Romo não, o Romo tem, eu vejo uma postura muito mais vencedora, eu acho que isso contagiou o time todo. E só para completar o que o Léo falou, o que a gente via com o Kessel e com o Eden, era o time no último quarto com vantagem no placar. Aí o ataque precisava ficar em campo, aí sofria um turn out e aí dava uma chance pro outro time virar. Aí a defesa segurava, aí o ataque precisava gastar o relógio novo. Aí não conseguia. O Cowboys recebeu a bola, a gente estava com duas posses de vantagem. Só que eram 6 minutos no relógio. A gente pegou a bola praticamente, acho que foi dentro da linha de 10. Precisamos gastar o relógio. E o que a gente fez? Devolveu a bola pro Dolphins no campo de ataque deles, perto da linha de 30, com 1 minuto restando e sem pedido de tempo. Ou seja, o Romo conseguiu fazer uma campanha para gastar esse relógio para evitar qualquer tipo de chance da defesa não conseguir segurar um resultado no final. E eu acho que isso foi uma das maiores diferenças que a gente viu do último jogo, né? Ainda mais com... Fala.
Não, e nesse drive foi bem importante a atuação do McFadden, né? Fez uma puta campanha, conseguindo o first down numa terceira pra 14, correndo com a bola. Foi uma boa chamada também. O Cowboys fingiu que ia pro passe e fez a corrida chamada draw, né? Que é um pouquinho mais demorado. Ele conseguiu achar o espaço na defesa e conseguiu o first down. Mas foi uma campanha muito boa dele, ele conseguiu ir gastando o relógio, como o Plot falou. E foi um jogo, no geral, muito bom do McFadden, né? Ele teve 29 corridas para mais de 130 jardas. E dos últimos 5 jogos, em 4 ele foi muito bem. Então, tirando o jogo contra o Tampa, que ele foi mal e o ataque inteiro foi mal. Mas tá se mostrando ser uma ótima peça o McFadden. E não vou dizer que tá sendo o que o DeMarco Murray foi no ano passado, mas ele tá jogando muito bem.
Boa, vamos lá então, qual que é o jogador da partida pra você, Plot?
Pô, Rafa, você tá rapidinho hoje. Não, só pra completar aí do McFadden, cara, o outro running back que teve destaque foi o Turbin, né?
Ô, você tá roubando meu homem da partida, velho? Player
não,
of the game?
Não vou falar que ele... Eu não ia falar isso não, cara. Eu só
queria então
comentar a atuação dele.
Ah, ok.
Que não vou fazer a piadinha que ele turbinou o backfield do Cowboys, porque ela é muito ruim e não deveria ser feita aqui, né? Mas ele teve a média de 5 jardas por corrida, praticamente igual a do McFadden, e isso mostra mesmo que a linha ofensiva estava conseguindo fazer os running backs correrem, né? Com todos os problemas que estavam tendo no começo da temporada. Eu acho que agora ela finalmente tem a chance de engrenar.
É, e mesmo com a linha defensiva do Dolphins jogando bem, né? A gente viu o Ndamukong tendo uma boa partida, fazendo algumas boas jogadas, mas o Martin, conforme o jogo foi andando, ele deu uma melhorada. E também o Olivier Vernon teve uma boa partida, né? Até conseguiu algumas pressões em cima do Tyron Smith, conseguiu um sack em cima do Doug Free. Então é uma boa linha defensiva do Dolphins, mas mesmo assim o Cowboys conseguiu correr com a bola. Então foi mais um ponto positivo, tendo enfrentado uma linha defensiva que o Romo até na entrevista pós-jogo falou que provavelmente era melhor que o time enfrentar até a final da temporada. Eu não sei se é, mas foi o que o Romo falou, né?
Só pra completar aqui, o Plástico falou que eu tô acelerada. O Léo quem faz a pauta geralmente dos programas, e dessa vez ele colocou tipo uma parada que deveria estar na sessão do jogo contra o Miami. Lá embaixo eu não reparei, só vi agora. E só pra completar o jogo antes do homem da partida, vamos falar um pouco do Byron Jones, ele que está sendo pedido para jogar de slot, de corner, cornerback, de safety e quase também de linebacker. E ele foi bom nessa partida, ele recebeu um passe longo para o Jarvis Landry, que foi uma bola perfeita também no Tannehill, e um touchdown para o Kenny Stills. As duas bolas foram longas. Léo, você acha que é o Byron Jones regressando um pouquinho? Ou você acha que foi só um jogo ruim, duas jogadas ruins, na verdade, e ele tá bem?
Olha, eu acho que o Cowboys sentiu mais falta do Morris Claiborne que eu achei que poderia sentir. Não pela tanto pela presença do Claiborne, mas pelo que ela causou na defesa. Porque a partir do momento que o Claiborne saiu, que vinha jogando bem, o Cowboys teve que fazer várias mudanças na secundária, teve que tirar o Byron Jones, que vinha sendo titular de free safety, puxar pra corner. Então, aí voltou o Wilcox de titular, que a gente critica bastante aqui. Mas, assim, pra mim ficou bem claro que a melhor posição do Byron Jones é free safety. Ele vinha jogando muito bem nessa posição e vinha fazendo bem a função de slot corner, marcando os tight ends e tudo mais. Mas, assim, eu acho que foram só essas duas jogadas que ele cedeu. Ele desviou um passe, ele fez outras boas marcações. E, assim, a gente falou bastante isso durante off-season e tudo mais. Cornerback é uma das posições, se não a posição mais difícil depois de quarterback, de fazer a transição do college para a NFL. Então ele vai ter dificuldades, e ele não vinha jogando essa posição, então foi o primeiro jogo que ele foi titular como corner. Vai ter uns problemas, mas eu achei que no geral ele foi bem. Ele cedeu esses dois passes que você citou. Eu acho que o do Kenny Stills ele foi um pouquinho pior. O Kenny Stills conseguiu uma separação boa contra ele. O Jarvis Landry ele até estava bem na marcação, mas o passe do Tannehill foi muito bom. Mas é isso, eu acho que a lesão do Claiborne pode prejudicar, ele ainda deve ficar fora mais um pouquinho. Então vamos ver como é que o Byron Jones joga nas próximas semanas e provavelmente o time vai continuar tendo que utilizar ele de corner.
Latch.
Não, isso mesmo, eu concordo com o Léo e acho que essa partida mostrou que o futuro dele é mesmo como free safety. Eu acho que no futuro aí o Cowboys não deve arriscar colocar ele como cornerback mesmo e deixar o Wilcox como free safety ou contratar outro, não sei. Eu acho que o Cowboys vai mesmo fazer essa transição para que ele vire safety, e a posição de cornerback vai ser avaliada no que vem. Possivelmente a gente vai ter reforço ali para essa posição.
O que eu acho que é interessante falar também é que a posição de free safety, de um safety que consiga marcar bem, é difícil achar na NFL. É muito difícil achar um free safety que saiba fazer bem a coverage. A maioria dos safeties na NFL hoje são caras físicos, que jogam bem dentro do box, fazem tackle, big hit. mas falta aqueles caras que fazem a cover de lá atrás, fazem a zona na cover 1, cover 3 e tudo mais. Então, os poucos safeties que tem, assim, os Earl Thomas, Eric Berry, Tyron Matthew, enfim, esses caras, eles fazem toda a diferença para uma defesa, porque eles são poucos e eles são muito importantes fazendo essa função.
Olá, explica o que é um free safety, para quem não sabe a diferença entre free safety e strong safety, por favor.
É que na defesa do Cowboys é um pouquinho diferente, mas eu vou explicar no geral. O strong safety, ele é normalmente o safety que joga mais próximo da linha de scrimmage. Hoje, na NFL, a maioria dos strong safeties, eles jogam dentro do box, né? Ou seja, próximo à linha de scrimmage. O free safety é o cara que fica mais atrás, ele é o último jogador da defesa, e a principal função dele é realmente fazer a coverage. Quando os times jogam em cover 1, que só fica um safety lá atrás, o resto do jogador joga em man coverage, ou cover 3, quando os dois corners recuam, e o free safety também para fazer a coverage lá atrás. Então essa é a principal função dele. O strong safety, já a principal função dele seria fazer a zona no meio do campo, de vez em quando no fundo, quando o time joga em cover 2, mas a principal função do strong safety é parar o jogo terrestre, jogar próximo do box, e a do free safety é teoricamente fazer a coverage lá atrás e parar o passe.
Só completando o Elio, falando de uma maneira bem brusca, o strong safety é praticamente um linebacker um pouco mais leve que sabe marcar o passe.
O Cam Chancellor. O Cam Chancellor é o...
O Dion Buchanan, que veio pra NFL.
Também.
E acabou virando um linebacker, que todo mundo viu no Sunday Night Football, jogando pelos Bucks. E o free safety é basicamente um cornerback...
Os Cardinals, desculpa.
E o free safety é praticamente um corner que consegue marcar muito bem na zona lá atrás e cobrir uma grande área. Homem da partida, podemos? Ou vocês querem discutir mais alguma coisa sobre o jogo?
Não, agora tá bom, acho que já foi suficiente.
Ah, ok. Vai lá, Léo, fala seu jogador, então.
Eu ia falar o Robert Turbin, mas o Plat roubou ele. Cara, eu vou de Darren McFadden. Lógico que o Romo faz toda a diferença, como a gente já falou, mas eu gostei muito da maneira como o Darren McFadden terminou o jogo. Diversas corridas dele, muito boas. Eu tava falando até, pô, falta aquela corrida longa. Qual foi a última corrida longa do Cowboys? Não sei o que, não lembrava realmente. E ele teve uma corrida longa que ajudou bastante o Cowboys. Enfim, foi uma mais uma boa partida dele, tanto como do Turbin também, que é um cara que a gente conversou ontem, que é um cara que a gente identifica bastante por tudo que ele fez, chegar quarta-feira no Cowboys, já ter confiança dos técnicos pra jogar, todo mundo no locker room gosta dele, o Rome elogiou, o Garrett elogiou, mas eu vou votar no McFadden.
Plat, antes de você falar sobre o jogador da partida, eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre um cara que foi muito mal no jogo, que foi o Tyron Smith. Ele que, nosso left tackle, que a gente sempre tem uma puta confiança nele, a gente deu um puta contrato pra ele, mas ele foi muito mal nessa partida, ele cedeu sec, fez holding, me pareceu muito deslocado, por quê?
É uma boa pergunta, né, cara, porque da linha defensiva do Dolphins, que é uma boa linha, na verdade, ele não enfrentou os melhores jogadores, o Cameron Wake tá machucado, ele não enfrentou. E o Tyron Smith está tendo alguns problemas essa temporada que a gente não estava vendo na temporada passada, né? Contra o Eagles, no jogo... Não sei se o jogo da ida, o jogo lá em Filadélfia, porque eu confesso que eu não lembro. Só que esse jogo em Dallas, ele também teve problema em marcação, ele também cedeu sec. Então eu acho que não sei explicar o que exatamente está acontecendo. Não sei se foi... A mudança do técnico de linha ofensiva.
Não fala isso. Ele tá mal.
Eu sabia que você ia criticar isso.
Mas lógico, velho. Me diz o que o Callahan tá fazendo no Washington Redskins? Pra você falar
não,
que a saída
não,
dele
sim.
Foi a diferença, entendeu?
Sim. Eu não tô falando que pode. Não tô falando que. Eu acho que a transição pode ser alterada alguma coisa, não sei.
Mas eu só falo uma coisa, acho que o Tyron Smith, tenho certeza que o Tyron Smith é um dos melhores tackles da NFL, e eu, pelo menos, não tenho preocupação em relação ao futuro dele. Eu acho que é um dos melhores, com certeza, e acho que ele vai melhorar, principalmente com o Romo voltando agora. Não sei o que vocês acham.
Não, lembrando que ele foi mal também contra o passe, contra a corrida ele foi super bem. Na média, lá na nota do Pro Football Focus, ele ficou com menos... 2 ou menos 4, eu acho, de passe, mas ficou com mais 2 de corrida, que é muito bom de corrida e muito ruim de passe. Mas completando, Plat, por favor, seu jogador da partida.
Então, já que o Léo falou o Turbin e o McFadden, né? Ele já monopolizou ali os jogadores. Eu vou falar um jogador que não foi tão bem, mas pela marca que ele atingiu, ele merece a lembrança, que é o Dez Bryant. Ele conseguiu seu 50º touchdown, né, com o passe do Romo para ele, que foi o recorde histórico do Dallas Cowboys. Passou a dupla Troy Aikman e Michael Irvin, que não é pouca coisa. E ele foi o jogador do Cowboys que atingiu mais rápido a marca de 400 recepções. A marca era do Jason Witten, que tinha 92, 93, e ele fez isso com só 80 jogos. Então, ele mostra que vale mesmo o contrato que o Cowboys deu e que ele tem um grande futuro pela frente.
É, e falando de marca histórica também, o Jason Witten quebrou a marca do Bob Lilley, né, de mais jogos consecutivos como titular pelo Cowboys, 197, se eu não me engano.
Isso.
E é mais uma marca aí, ele tá se aproximando também das 1000 recepções, então só mostrando que ele ainda já tá mais pro final da carreira, ainda tem um gasolina tank, mas que com certeza vai ser um cara de Ring of Honor do Cowboys e Hall da Fama da NFL.
Achei engraçado que vocês esqueceram um cara que jogou muito bem, que foi o Roland McClain, com a interceptação, com o pick six.
A gente deixou você falar, deixou pra você.
Mentirosos.
É sério?
Tá. Não, mas o Roland McClain acho que foi o jogador da partida pra mim, realmente, porque mesmo com o Sean Lee tá um pouco desapareceu um pouco do jogo, ele não foi um cara que impactou tanto, mas o Roland McClain fez a parte e até mesmo o Anthony Hitchens, acho que ele nem quase não jogou, eu ainda não vi, não sei nem se saiu o número de snaps de cada jogador.
É foda eu colocar o Hitchens pra jogar, tipo, porque os técnicos não acham que ele é bom como Sam, e daí não tem como tirar o McClain e o Lee, né? Mas não, é foda.
Mas geralmente ele ainda achava com uns third down ali que ele conseguia entrar e tudo mais.
E não, ele jogou muito bem o último jogo, né? Isso que. É bom isso, você ter esse problema de ter três linebackers jogando bem, mas é estranho você não ver o Hit jogando depois de ter uma ótima partida contra o.
Sim. Só uma curiosidade: o número do Robert Turbin, que foi o jogador do Léo, é 23. E 23 era o número do Corey White. Não sei se vocês lembravam disso.
Sim, ele foi demitido porque ele não usou terno, é esse mesmo?
É, mais ou menos isso. Mas vamos lá. Plat, como de costume, os lesionados, por favor.
Então, cara, acho que não saiu uma lista oficial de lesionados nesse momento. A gente está gravando o podcast um pouco mais cedo, né? A gente está gravando a segunda, porque o jogo é quinta-feira e o Cowboys acho que começou a treinar agora, né? O Cowboys não deu o dia de descanso. Então eu acredito que não deva. Acho que não saiu nenhuma lista assim de lesionados. Só que tem o Byron Jones, que acho que foi no último minuto da partida e ele sentiu alguma coisinha, só que ele depois, na entrevista mesmo, falou que tava tudo bem, que não tinha problema. E acho que acredito que só. Não sei como é que tá a situação do Morris Claiborne, porque o time ainda não deu uma nota oficial falando sobre.
É, dificilmente o Claiborne joga quinta-feira. Eu acho que só contra o Washington Redskins.
O Steven Jones, ele disse que se o jogo fosse domingo, ele teria mais confiança, mas ele tá questionável pra partida, o Claiborne. O Byron Jones participou hoje do treino, mas parece que também tá divas. Ele postou no Twitter falando que teve um jogo ruim, mas tá suave. É, eu espero ele jogar. Mais alguma lesão, Pat?
Acho que não. Não sei se o Léo pode acrescentar alguma, mas acho que...
Não, lesão, então. Deixa a lesão pra lá. Vamos falar da partida, então. Dallas Cowboys com um recorde de 3-7 contra o ainda imbatível Carolina Panthers, que está 10-0 e atropelou o Washington Redskins na última semana. Nós vamos usar um puto uniforme legal que a NFL, toda quinta-feira, como você está vendo no Thursday Night Football, tá usando uns uniformes diferentes. Você viu Bills e Jets com aqueles uniformes verdes e vermelhos que deu problema pro Léo, que é daltônico, para várias outras pessoas. O Cowboys vai tudo de branco. Se você ainda não viu o uniforme, tá no site do Blue Star. E é uma semana curta. Na temporada passada, a gente teve o Thanksgiving contra os Eagles. foi numa semana curta, o Romo jogou super mal, a gente tomou uma caralhada dos Eagles. E eu quero saber agora, começando com o Léo, como que a gente vai lidar com essa semana curta, Léo? Você acha que o Romo vinha estudando já os Panthers, sabendo que ele ia ter uma semana curta, e já aproveitando esse tempo que ele não jogou pra estudar a defesa dos caras?
É, o Romo, nessas 8 semanas que ele ficou fora, com certeza ele deu uma olhada no time do Dolphins com antecedência, sabendo que ele só enfrentaria, só poderia jogar contra o Dolphins. Acredito que ele deva ter dado uma olhada também no Carolina Panthers. A questão tática, eu acho que o Cowboys vai estar pronto, o Romo vai estar pronto, todo mundo vai estar pronto. O problema é a questão física do Romo, que pode pegar um pouquinho mais, atrapalhar um pouquinho mais. Ele tem uma rotina de treinamento que ele usou até depois que ele ficou essas 8 semanas fora. Ele não treina quarta-feira, ele fica fazendo trabalhos de fortalecimento nas costas dele. Aí treina quinta, sexta e joga domingo. Essa semana ele não tem essa possibilidade, o Cowboys já está treinando na segunda-feira, treina quarta, treina terça, faz um trabalho leve quarta, joga quinta. Então é uma semana curta, ele vai ter que se adaptar. Acredito que por esse tempo que ele ficou fora, por não estar levando tantos hits e tudo mais, não, acredito que ele não vai ter tanto problema assim, mas é uma coisa pra gente ficar de olho, porque vai atrapalhar a rotina dele. E o que vale ressaltar é que no ano passado que a gente teve esse problema, o Cowboys jogou um Sunday Night Football no domingo, né? E na quinta jogava o Thanksgiving. E o Sunday Night foi em Nova York, uma viagem muito longa para Dallas. O Cowboys chegou em Dallas 6 horas da manhã e já tinha treino na tarde. Então foi uma schedule muito mal feita pela NFL. Esse ano a NFL, o Cowboys reclamou, a NFL fez o jogo do Cowboys no domingo à tarde, um local bem mais perto que é Miami. Então acredito que isso também possa ajudar, porque o Cowboys vai ter toda a noite de domingo, de descanso, para daí só segunda-feira treinar. Ano passado não teve nada disso.
E lembrando que os Panthers jogaram em casa e agora que viajam para Dallas. Você acha que isso afeta também, Pacho? E Léo, por favor.
Não, eu só ia falar que a NFL ela sempre coloca o adversário do Cowboys para jogar em casa na semana do Thanksgiving, para o Cowboys não ter uma vantagem em relação a isso. O outro time joga em casa e o Cowboys joga fora de casa, para os dois times terem que fazer viagem e o Cowboys não ter uma vantagem, porque o jogo é quinta-feira à tarde, né? Se ainda fosse quinta-feira à noite, seria um pouquinho menos pior, mas o jogo é quinta-feira à tarde, então a NFL acaba fazendo isso para os dois times não ter essa... nenhum dos times ter vantagem.
Tá. Plat, você que é um cara que conhece a história dos Cowboys, lê vários livros aí, é tudo antenado sobre isso, conta um pouquinho, por que que os Cowboys jogam todos Thanksgiving?
Então, cara, essa tradição começou com o Detroit Lions, né, que jogou no Thanksgiving, parece que essa parte do Lions eu confesso que eu não sei direito, porque o Lions, eu não leio muito sobre o Lions, né. Só que o Lions fez algum jeito que conseguiu fazer a moda de toda Thanksgiving tem um jogo do Lions. Parece que a moda pegou e virou meio que uma tradição. E o Cowboys, quando acho que marcaram de ter um jogo do Cowboys no Thanksgiving, o atual dono do time, ele, pô, porque eu não posso fazer o Cowboys jogar no Thanksgiving também, então, junto. E tentou forçar também isso e acabou pegando também. Então ficou essa tradição do Lions sempre joga o primeiro horário da quinta, do Thanksgiving, o Cowboys o segundo. E só agora, acho que em 2006, que a NFL resolveu fazer esse terceiro jogo à noite, para que outros times também possam jogar o Thanksgiving.
Eu dei uma pesquisadinha rapidinho aqui só para falar por que o Lions começou a jogar. E ele disse que o primeiro dono do Lions, J.A. Richards, ele começou essa tradição de jogar no Thanksgiving para que, como era feriado, para as pessoas irem aos jogos do Lions. E daí isso aí virou meio que uma tradição na cidade e depois, posteriormente, na NFL.
Boa. Mas vamos falar do que interessa agora realmente, que o ataque dos Panthers é ótimo. O jogo corrido deles é um absurdo de bom. Cam Newton sempre correndo muito. Cam Newton é um absurdo. Ele tem 6'6", 240 libras, que dá mais ou menos 120 quilos, quase. Então, quarterback é tipo um absurdo isso. Gigante, ele é do tamanho de um linebacker. Então, e corre como um running back. Não só isso, mas ele tá se mostrando que ele consegue lançar a bola de dentro do pocket sem recebedores, porque o melhor recebedor dele, que era o... qual era o nome dele? Eu esqueci, Kevin Benjamin. Se machucou no começo da temporada. Tá jogando com o Ted Ginn Jr., com o Corey, Corey Brown, Devin Funches, que agora que é um rookie de primeira rodada, que agora que começou a aparecer, jogando também com o Jericho Cottery, que é um cara que jogou em 10 times da NFL já quase. Léo, como que a gente para esse ataque dos Panthers?
É, não para, né, cara?
E o Jonathan Stewart também, que é o running back.
É, e o Greg Olsen também, o Terence. Greg, né? Olsen. Mas, cara, é um dos melhores ataques da NFL, principalmente o lado terrestre, como você falou, o Ken Newton corre muito bem com a bola. É, eles têm as jogadas designadas pro Ken Newton correr, então o Ken Newton vai pegar o snap e estilo de ataque deles é o power run, né? É corridas com vários bloqueadores se mexendo na linha ofensiva, é, fullback, o running back ajudando o Ken Newton. Quando o Ken Newton corre, o running back também bloqueia. Enfim, tem diversas jogadas designadas para o Cam Newton correr, ele faz isso muito bem. O Sturge está correndo muito bem, eles têm um running back de short yardage para situações curtas, o Mike Tolbert, que também faz esse trabalho muito bem. O jogo aéreo deles é um pouquinho fraco, o Cam Newton só tem completado 56% dos passes, que é a menor marca da carreira dele. Mas é pela falta de alvos e também porque esse não é o foco do ataque do Panthers. O principal alvo dele é o Greg Olsen. Eu quero ver se o Cowboys vai colocar o Byron Jones um pouquinho mais no Olsen esse jogo. E como os wide receivers ainda não são muito bons, podia até acabar colocando o Patmon no Brown e o Carr no Ted Ginn. Mentira.
O Corey Brown tá machucado, não sabe se ele
joga. É verdade. Então poderia colocar o Carr no Funches, porque o Carr é um pouquinho mais físico e o Funches é um cara muito alto. E o Tyler Patmon, que é um pouquinho mais rápido, marcando o Ted Ginn, que é a única coisa boa que ele faz é a velocidade, porque ele dropa muito passe, ele não corre muito bem as rotas. Mas enfim, é um ataque que se baseia muito no jogo terrestre, principalmente porque é Milton e Jonathan Surge. O principal alvo deles é o Greg Olsen. E é isso, os adversários não são muito bons, mas o Milton está fazendo uma ótima temporada. E ele é um dos candidatos, talvez o segundo só atrás do Brady, para ganhar MVP no final do ano.
E com um ataque super potente, uma defesa que talvez seja ainda melhor, que é a defesa dos Panthers. Nos três levels da defesa, tem jogadores de impacto. E não tem nenhum buraco nessa defesa, porque tem o Starlulatelli ali no meio com o Quan Shorts, tem o Charles Johnson que vai voltar agora, o Jared Allen que acabou vindo de Chicago para uma troca ridícula, Thomas Davis, Luke Kuechly, aí de cornerback temos o Josh Norman que está tendo uma temporada espetacular, Charles Tillman, e um dos jogadores mais underrated que eu acho que tem na defesa dos Panthers, que é o Kurt Coleman, que é o free safety deles. Tá jogando super bem, cobrindo os outros 30% da terra, porque os outros 70% é coberto por água, como o Léo sempre fala do Charles Woodson.
Isso aí.
É uma defesa completa, Plat. Como que a gente vai atacar isso aí?
Pois é, cara, é uma missão bem difícil. O Panthers tem um defensive tackle também que tá indo muito bem, que eu esqueci o nome dele, porque é um cara bem...
Calvin Short.
Isso. Esse mesmo. Então, um cara que vai prejudicar não só o Tony Romo em relação a passe, mas também como corrida do McFadden pelo meio. Eu acho que o Cowboys vai ter bastante problema, mas o Cowboys não pode abandonar a estratégia que fez dele um time bom, um time sólido, um time competitivo, que é essa de correr, de cansar o adversário, de gastar tempo no relógio, de tirar o ataque deles de campo, né, forçar bastante. E eu acho que é isso que vai fazer, cara. Os cornerbacks deles são muito bons, o Dez Bryant vai ter alguma dificuldade em relação com o Josh Norman, e eu acho que o Cowboys, o Tony Romo vai ter que fazer o que fez contra o Dolphins, vai ter que abrir o playbook, vai ter que usar todos os recebedores. A gente não tem o Dunbar, que seria uma ótima peça ali para esse ataque. Só que a gente pode explorar o Cole Beasley em algumas jogadas, o Lucky Whitehead. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Cowboys vai ter que fazer mais do que o normal, porque é um time 10-0, um time invicto, um time que tá voando a temporada. Apesar de eu não achar que... Eu acho que esse 10-0 mascara muito as falhas do Panthers.
Ninguém dá crédito pro Panthers. Eu fico de cara com isso. Você também fica, Rafa?
Não, fico, porque é um time que tá 10-0. Ninguém conversa muito com eles, porque é um mercado pequeno também, Carolina. Eles foram pro Super Bowl acho que uma vez só, com o John Fox e Jack Del Holm.
Mas só é pra um terminar da. Tempo,
cara.
É, então, exatamente.
Eu acho que eles falam. Eles gastam tanto tempo falando do Cam Newton, porque o Cam é um cara. Ele não é polêmico, mas ele é um cara que deveria ser tudo errado, tudo errado. Ele foi um cara super polêmico no college, veio pra NFL e é um dos caras que, tipo, não dá pra odiar o Cam Newton. Todas as bolas que ele. Todos os 5 touchdowns que ele fez, ele deu bola pras crianças, ele dança, ele só sorri. Ele só fala as coisas certas, não tem como odiar o cara, e a mídia concentra só no Cam Newton, que é o talvez o MVP da temporada.
E acaba mas só pra
de dar um pouco de crédito pro time inteiro, eu acho, também, não é, Léo?
Sim, com certeza. O equilíbrio do Panthers é pra mim que faz a diferença, tanto do ataque terrestre como a defesa muito forte. E a defesa deles é absurda. Você olha o grupo, a dupla de linebackers dele é com certeza a melhor da NFL, ali o Luke Kuechly e o Thomas Davis. E essa linha defensiva aí. Mesmo sem o Charles Johnson, que é um dos bons pass rushers da NFL, é muito boa, principalmente como você falou, e depois da troca pelo Jared Allen. Então, vai ser muito difícil pro Cowboys correr com a bola. Starlo Tulelei, Calvin Short, Conilly, é um time muito, muito bom. A defesa é uma das melhores da NFL. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil. O Romo tem que jogar melhor do que ele jogou na partida contra o Miami Dolphins pro Cowboys ter chance.
Boa. Vocês querem cobrir mais alguma coisa sobre o jogo?
Não.
Tá, beleza. Então vamos lá para Bold Prediction. Plat, começa você, por favor.
Então, uma bold, cara. Eu acho que o Robert Turbin vai ter uma recepção para touchdown.
Léo?
Eu acho que o Tony Romo vai ter mais jardas terrestres do que o Cam Newton.
Mano, deu certo com o Kessler, com o Russell Wilson, agora você quer falar com o Tony Romo?
O Romo sempre consegue uma corrida de 20 jardas ali, todo jogo.
Mano, qual a chance, velho?
100%, como diria o Nicolas.
100%. Muito boa. Eu acho que a linha defensiva dos Cowboys vai ter mais sack do que a linha defensiva dos Panthers.
Você acha bold assim? Tão bold assim?
Pô, você não acha?
É. Linha ofensiva nossa é bem melhor que a deles, né?
A gente não falou do Greg Hardy jogando contra o antigo time dele.
Hardy jogando contra o ex-time dele. Ele falou que ele está enfrentando um nameless and faceless opponent. Que seria um jogador sem face, sem nome, que é o que o Jason Garrett prega. Foi a primeira vez que eu vi o Hardy falando alguma coisa que o Jason Garrett queria que ele falasse.
E parece que na última semana o Jerry Jones sentou com o Greg Hardy e falou, Greg, vamos alinhar os seus pensamentos, vamos ver o que você fala, porque isso está sendo uma distração pro time. Tudo que você falar, a mídia vai pegar de uma forma negativa. Vamos tentar ser uma pessoa melhor, pelo menos na frente das câmeras. E parece que o Gary Hardy aceitou isso do Jerry Jones, ouviu, porque o Jerry Jones é um cara que tem muita influência também com os jogadores, porque todo mundo respeita super. E parece que deu resultado até agora, pelo menos.
Uhum. O Jerry Jones sabe bem o que é a mídia fazer escândalo com tudo que ele fala, né? Acho que o Jerry Jones é um bom exemplo, assim, pro Hardy nesse quesito.
E o Jerry Jones teve que lidar com o Charles Haley também, né?
Sim, o Jerry Jones sabe lidar com jogadores, isso aí é inegável. Só pra comentar aqui, cara, que eu abri nossa previsão de resultado do time. A que a gente fez antes da temporada, que já tá tudo errado, né? A gente apostava que. Todo mundo apostava
acabou,
que. A
gente... Acabou quando o Dez Bryant se machucou, tá ligado? Porque toda semana tinha alguém falando que o Dez Bryant não tá touchdown. Aí quando o Romo se machucou, acabou mais ainda, aí já era.
Mas só pra falar aqui o que cada um falou nesse jogo, né? O Léo apostou 23-16 pro Cowboys e comentou que. Kuechly e a defesa do Panthers jogam bem, mas Hardy tem ótima partida contra seu ex-time e lidera o Cowboys a uma vitória no dia de ação de graças. O que é... pode acontecer.
Obrigado. Obrigado, boss.
Depois de algumas outras, né, mas... o Rafa botou 26-13 pro Cowboys e disse que o ataque do Panthers não vai bem a temporada inteira e a defesa não é suficiente para segurar Dez Bryant e o jogo aéreo.
Foi bem nessa do ataque do Panthers, não vai bem a temporada
inteira. Acho que bem quanto você falar que o DeMarco Murray vai correr pra 100 jardas no jogo.
Então beleza.
Agora, olha a minha aqui. Eu apostei 21-7 Cowboys. Ataque do Panthers é engolido pela defesa de Dallas e sua defesa acaba cansando. Hardy tem 2 sacks contra sua ex-equipe, que só anota seu touchdown com o Cowboys já com suas reservas em campo.
Bem capaz. Nossa, bem...
parece que o Cowboys está 10-0 e o Panthers 3-7 nessa análise do plot.
Não é?
Pois é. Acho que não precisa nem mais de previsão da gente agora depois dessa.
Né? É, fica assim, tá ótimo, perfeito.
Bom, vamos lá. 16. Agora na semana 11 da NFL, Plat, qual que é o placar da partida?
21-7, vou manter essa bold aí.
Tá, Léo?
23-17. Falei 23-16, mas acho que o Panthers vai anotar um pontinho a mais. Cowboys vence 4-7.
Eu vou falar 27-24 Cowboys. Com um field goal no último segundo do Dan Bailey, ok?
Rafa, ótimo. Só um último comentário. As casas de aposta abriram hoje, né, com o Cowboys favorito por 1,5 pontos para a partida, o que é até surpreendente, né, já que o Panthers está invicto. E acho que foi em 85, eu até li assim sobre... O Cowboys enfrentava o Chicago Bears fora de casa, também estava 10-0. E a casa de apostas abriu com o Cowboys favorito por 1 ponto. O Cowboys não estava 3-7, mas estava meio com 5-5, alguma coisa assim. E o Cowboys foi como favorito, foi para Chicago. Resultado, levou 44-0, a pior derrota da história da franquia.
Aquele time do Bears que falam que é a melhor defesa da história da NFL e acabou sendo campeão do Super Bowl, né?
Sim. Esperamos que isso não aconteça e que o Panthers não seja campeão do Super Bowl.
Mas esperamos que Darren McFadden seja Tony Dorsett, pelo menos por um dia.
Pelo menos por um dia.
Seria muito bom.
Bom, beleza, então tá estourando nosso tempo aqui. Jogo então quinta-feira, que horas que é, Plat?
7:30, horário de Brasília.
Então quinta-feira, 7:30, transmissão da ESPN. Eu acho que todo mundo vai estar em casa já, vai conseguir ver.
Esporte Interativo vai transmitir também, se não me engano. Isso, e eles transmitem online, então acho que quem não tiver ESPN pode entrar no site deles que vai estar lá a transmissão.
Vai todo mundo assar um peru quinta-feira?
Eu vou assar uma pantera. KKKK.
Nossa, essa foi horrível. Corta aí, na moral, velho. Corta essa porra.
Essa foi a deixa para encerrar o podcast, valeu?
Galera, falou, até semana que vem, um beijão, tchau, tchau.
Falou.
Valeu. The Dallas Cowboys.